Prazer estar com vocês. Espero termos uma conversa esclarecedora e, enfim, trocar ideias. E estou à disposição para um debate aberto e sereno e tranquilo. É um prazer estar com vocês e participar desse importante veículo, né, que informa as pessoas e é o que mais falta na nossa sociedade, é a informação na sua extensão, em profundidade e em extensão.
Vivemos, doutor, um tempo onde os questionamentos são mais intensos, várias são as interpretações, temos acompanhado divergências, inclusive bem acentuadas, entre os próprios operadores do direito. O que podemos esperar? Houve mudança também na presidência do TRF4. Como vice-presidente, o que a população pode esperar do trabalho do senhor?
Bom, os tribunais, eles têm uma função estabilizadora, por natureza, uma função estabilizadora. Nós temos a classe política, que se legitima sempre trazendo fatos novos, todos os dias novidades, ela se legitima nas eleições, ela se legitima, né, tentando representar todos os segmentos. E o judiciário tem uma função de assegurar direitos. E o judiciário, principalmente esses, os tribunais, né, os tribunais de cúpula, que são mais assim, sensíveis à política, os tribunais têm um dia a dia, nós temos milhares de ações previdenciárias, ações contra bancos, ações contra a Receita Federal, ações criminais, e o papel dos tribunais é atender bem a população, por meio dos seus advogados, né, e o Ministério Público, e tentar dar um julgamento isento, com todos podendo participar e tendo acesso, né, hoje com a informática, ter um acesso rápido e uma resposta jurisdicional justa, né? O que se procura é fazer justiça. Então, a função nossa é tentar assegurar essa participação, o acesso, né, à justiça, que no nosso país é um país injusto, né? Nós temos uma tradição de desigualdades, então os tribunais têm que correr atrás desse gap para tentar o mais rápido possível, né, da maneira mais rápida, permitir o acesso às pessoas quando se sentem injustiçadas. Na coisa mais simples, o cidadão que vai buscar um extrato bancário não consegue, aquele que fica travado na porta lá do banco, aquele que sofre um desfalque, aquele que é multado pelo fisco, aquele que foi preso lá numa operação lá de sacoleiros. Então, é uma gama muito grande. E a justiça tem que estar pronta para, quando essa pessoa entender que o seu direito foi violado, ela ter uma resposta, né? Nem sempre será o que ela quer, mas pelo menos uma resposta. Olha, foi levado a um juiz e o juiz disse isso ou disse aquilo e você foi ouvido, né? O cidadão quer ser ouvido.
Desembargador, a gente sabe que o senhor mesmo colocou isso, o Brasil é um país injusto, né? Extremamente injusto. Historicamente, o Brasil tem sérios problemas de cumprimento da lei no país. Além do que, a gente sabe muito bem que no Brasil, hoje, a gente está vivendo muito os mandos e desmandos e abusos e excessos. O Tribunal Regional, ele tem um papel vital, ainda mais porque ele é uma instância fundamental que já dá para nós uma certa medida do que a justiça pode ou não fazer. Quando se chega no STF, a situação fica mais clara ainda. Hoje nós temos uma formação do direito, do poder judiciário no Brasil, que está comprometida com a politização dele. O poder judiciário, hoje no Brasil, ele consegue executar o seu papel ou ele está sendo um pouco contaminado pela política que é típica do legislativo e da figura do chefe do executivo? Como é que se pode fazer o judiciário cumprir seu papel sem que ele caia nas polêmicas, nas interpretações, e desculpe o termo com todo o respeito ao que eu vou usar, nas demagogias que é típica do homem público e não é típico ou não se espera do homem do poder judiciário?
Ei, Gilson Guiar, é um prazer. Eu, né, tenho uma ligação muito grande com Maringá. Fui o primeiro juiz federal de Maringá. Fiquei 5, 6 anos em Maringá. Fiz o meu ensino médio em Maringá. Então, é uma alegria muito grande ouvi-lo. O judiciário, nós temos um problema fundamental. Nós, mais velhos, né, nós que vivemos na época lá do regime militar, eu me formei em 1988. Comecei a faculdade no governo do presidente João Figueiredo. A pregação toda era que o juiz deve ser um agente de transformação social. Então, nós tínhamos uma elite e o judiciário, o juiz, o promotor, o advogado, ele teria que instalar a democracia no país. Então foi feita uma pregação que o judiciário era para atacar as elites e as pessoas acreditaram nisso. Né? E o problema é que esses juízes ficaram velhos e eles estão nas posições, eles estão nas posições no Supremo, nos tribunais, e eles continuam atacando as elites. Só que, provavelmente, em alguns casos, aquela pessoa que pregava que o judiciário era para atacar as elites, hoje ele é a elite. Então ele não quer que o judiciário ataque a elite. Mas, por outro lado, e nós, quando nós entramos, eu entrei na magistratura, era considerado errado, eu, por exemplo, estar aqui dando entrevista, porque o pessoal dizia, o juiz fala nos autos. Mas, lógico, nós temos que nos informar, porque as pessoas têm que saber o que nós fazemos, é uma questão de transparência. Quando esse cara ganha, o que ele faz? Para mim, o que, que interessa para mim? E eu quero ter acesso a essa pessoa, eu quero falar com ele, eu quero... A coisa mais sagrada que tem no direito é... Toda pessoa, em qualquer processo, tem o seu dia na corte, o seu dia de ser ouvido. Eu quero chegar, eu cansei de fazer processo, audiências em Maringá, no sistema financeiro da habitação, e que a pessoa, eu dizia, o que o senhor quer? Olha, eu queria dizer umas verdades para o banco, então o senhor fale. Porque é isso que ele quer. Ele financiou alguma coisa, não conseguia pagar, ele se sentia ludibriado, e aquilo não tinha solução, o imóvel era ruim, o financiamento era impagável, mas eu lembro, cansei de ver isso em Maringá. O que o senhor quer? Olha, eu posso dizer umas verdades para o advogado do banco? Pode dizer. Com todo o respeito. E a pessoa falava, isso, fui lesado, ou enfim, e o banco dizia. Mas principalmente as pessoas esqueceram disso. Então, o grande problema nosso é esse. Nós temos uma magistratura de carreira, aquele cara que faz o concurso, como eu, né? Faz concurso e vai evoluindo, tenho lá 30 anos de carreira. E nós temos pessoas que ingressam na magistratura, né, nos tribunais superiores, enfim, e tem uma tendência de buscar aquela interlocução com a sociedade. Então, e logicamente, como todos nós somos mortais, né, alguns são mais que os outros, mas a pessoa gosta de falar e ser elogiada. E para ser elogiado, você tem que, de vez em quando, jogar para a plateia, como a gente diz, falar coisas que as pessoas querem ouvir, né? Olha, eu gostaria que o teto previdenciário fosse 10 mil reais e que o benefício previdenciário fosse 5 mil. Se eu falar isso, eu vou ficar, todo mundo vai gostar do doutor Fernando, mas não quer saber se eu vou quebrar a previdência. Então, esse é o grande, nós estamos vivendo um momento no país muito, muito de choque, assim, porque nós temos uma sociedade carente, né, e nós temos pessoas, juízes, que estão buscando essa legitimidade popular. E a linguagem tem que ser mais assim, responsável possível, né? Não vai ter para todo mundo, nós vamos ter que conciliar, não, embora seja muito mais agradável como ser humano ser elogiado, né? Eu sou elogiado, eu vou escolhendo aquelas pautas que as pessoas gostam mais, e tem juiz que faz isso, né? Ele tem lá 100 processos lá na vara dele, ele tem 10 ações penais, ele tem uma ação ambiental, mas ele tem uma ação X, ele vai lá e julga aquela que dá mais ibope para ele, a gente dizendo assim, ibope, fazendo propaganda aqui do ibope, né? Uhum. Mas esse é um problema. Então nós temos um momento de choque, e nós, então, o judiciário está assumindo um protagonismo político. Somente os tribunais superiores, né? A pauta hoje é interferência, o judiciário interfere na lombada eletrônica, enfim, é só a pauta do judiciário, ela está... invadindo a pauta da política. Eu sou considerado mais conservador, porque eu acho que algumas questões são do legislativo. O legislativo tem que decidir. O legislativo tem que decidir se o salário mínimo é 1.000 ou 2.000, enfim, mas é uma versão. Tem uma parte do judiciário que é de um ativismo muito grande. Assim, nós vamos fazer leis, nós vamos governar o país. E nós, logicamente, que estamos nas instâncias inferiores, nós sofremos o efeito disso. As ações de medicamento são um exemplo. Nós temos milhares na Justiça Federal, as pessoas querem medicamentos de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Um exemplo. E o judiciário tem que examinar, porque o Supremo disse lá em determinado momento que é direito à saúde das pessoas. A gente sabe que não vai ter para todo mundo, mas o Supremo mandou examinar. Então, de maior respeito entre as instâncias, sem criticar as instâncias superiores, nós temos que examinar esse problema da busca de legitimidade do judiciário nas ruas. E o Congresso também, né? O Congresso, me parece que a Constituição de 88, ela foi uma Constituição que foi feita para ser parlamentarista. Só que na hora H, não fizeram a figura do primeiro-ministro. Então, todo presidente que assume, ele tem que, no dia seguinte, buscar apoio no Congresso, assim como o prefeito de Maringá, de Cascavel, de Nana Vitória, tem que ter uma maioria na Câmara, porque nós vimos o fenômeno hoje, que tem de prefeito que é afastado pela Câmara, porque ele tem que ter uma maioria. Como não temos partidos fortes, você tem que conseguir essa maioria ou trocando cargos, ou liberando verbas, ou fazendo coalizões que duram um mês, dois meses. Então, o país tem uma estabilidade estrutural, assim, do chefe do executivo, sempre buscando de olho na opinião pública. O presidente Fernando Henrique Cardoso, na sua obra A Política que Vivi, ele dizia isso. O presidente da República, todo dia, ele está sendo confirmado no cargo, pela popularidade e pelo apoio no Congresso. Então, é uma dificuldade para aprovar qualquer lei, porque você tem 30 partidos, cada um com interesses bem, como diria o Leonel Brizola, interesses bem delimitados, alguns públicos, alguns não. Mas essa é uma grande dificuldade. Não sei se fiz aquela pergunta, resposta muito longa, não, assim, mas fiz aqui uma tempestade de ideias assim, para a gente jogar, assim, pelo menos, uma maneira de pensar, né?
Desembargador, o Poder Judiciário, ele tem conseguido cumprir satisfatoriamente a sua missão nesse quadro tão preocupante e excepcional da pandemia da Covid-19? Eu já emendo aqui. Quando a pandemia acabar, a atuação do judiciário voltará a ser exatamente como era antes, ou o senhor acredita que medidas aplicadas neste momento tendem a ficar de maneira definitiva?
Começar então pela a questão do judiciário. No, realmente, nessas horas, né, o judiciário tem uma estrutura, tem uma burocracia, nós temos 17 mil juízes, nós temos, no total, né, 260 mil servidores do judiciário. Então, a tendência é a gente dizer, olha, a gente está trabalhando bastante, a gente está decidindo bastante, mas nós temos que ter uma autocrítica. Em geral, em muitas áreas, é muito difícil a efetividade da decisão judicial. Você consegue uma decisão até, mas é difícil executar aquela decisão. É o dinheiro na conta, você recebeu lá o teu direito, isso demora. Somente com relação aos estados. Em relação à União, nós temos uma facilidade. A União é condenada, entra em precatório, o RPV, né, um pequeno valor, e a pessoa recebe. Mas no caso dos estados e municípios, é muito demorado. As pessoas demoram 20, 30 anos para receber. E entre pessoas privadas, né, entre duas pessoas que são privadas, também é difícil você executar aquele direito. Então nós temos que ter essa crítica. Fazer uma decisão, fazer com que a pessoa receba lá na ponta efetivamente o que ele ganhou. Ganhou e levou. Essa é uma crítica que nós temos que ter. A gente não pode se achar assim, nós somos uma ilha de excelência. Não, nós temos problemas sérios de acesso à justiça, demora e atendimento, enfim. Mas nós temos um milhão de advogados no Brasil. Então, nós temos um material suficiente para as pessoas buscarem seus direitos. Com relação à pandemia, nós fizemos uma adaptação. Nós já tínhamos processo eletrônico, eu já tinha assim uma facilidade aqui no TRF, aqui em Porto Alegre, né, de trabalho tudo processo eletrônico, atendo advogados pelo Zoom, e com a pandemia nós intensificamos. Mas, embora a tendência das pessoas hoje é muito confortavelmente querer ficar em casa, porque é legal, você liga o computador e fala com o mundo inteiro. Me parece que para atividade de tribunal, assim como, enfim, outras atividades, é essencial o contato, olho no olho. Você vê o réu, o juiz que vai julgar ali na audiência, lá no fórum, vê o réu, se ele foi agredido, se ele quer falar alguma coisa, ir com o seu advogado, ouvir uma testemunha olho no olho, isso é indispensável, porque naquele contato ali, se eu estou ouvindo uma testemunha, ontem alguém me relatou isso, eu estou ouvindo uma testemunha que está em Cascavel, mas eu não sei se aquela pessoa está sendo coagida, se não está, se não tem alguém do lado, se ele não tem medo de sair na rua. Então o tribunal é um espaço neutro, que a pessoa tem mais segurança. Eu cansei de, em audiências criminais, a parte diz, olha, doutor, me bateram, vou estar me trazendo para cá. O cara fala isso na frente do juiz ali, e o juiz, então, toma as medidas. E a testemunha também. Olha, doutor, estão me pressionando, quero que eu diga isso, quero que eu diga aquilo. Então, eu acho que nós precisamos voltar para aquela normalidade. Embora, para muitas atividades, a gente possa ter uma facilidade. Trabalho de assessoria do juiz, ele pode ficar em casa assessorando o juiz, mas o judiciário, por ser um órgão de poder, tem esse ônus de voltar a funcionar presencialmente, tanto nos tribunais, né, como na primeira instância, principalmente. O sujeito tem que saber, né, Cascavel, Maringá, União da Vitória, ele tem que saber, tem o fórum, eu vou lá, tem alguém para me atender. Isso é essencial, é inerente ao poder judiciário. Nós que lidamos, nós que somos, né, pessoas de classe média, sabemos a luta que é quando você precisa ligar para um call center. Era muito melhor que ter alguém lá para te atender, para você, pelo menos, poder brigar lá, para você ir defender seus direitos presencialmente. Embora, né, todo o mercado esteja se programando para para facilitar o seu trabalho, fazer senso, entender mais o judiciário pelo seu papel, pela sua missão, ele tem esse lado que não pode fugir de um atendimento presencial. E nós, claro, assim que possível, é um pleito, inclusive, da OAB, que volte a funcionar presencialmente. Claro, eu estou falando isso, tenho certeza que 15 mil juízes não estão concordando, mas é a minha opinião. Nós temos que voltar o mais rápido possível ao atendimento presencial para a população.